Vamos falar um pouquinho hoje de domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Ou como tem no singular, lá em Gálatas 5, é uma parte do fruto do Espírito. Então vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 23. Na realidade ali está a lista desse chamado fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, a lista está em versículo 22 e 23. Vou ler só o 23, que é... Não, deixa eu ler o todo, nunca é mal repetir. Então, estou em Gálatas 5, 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está aí ele, é o último. Contra essas coisas não há lei, e a passagem continua. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez para expor a Tua palavra para esses irmãos queridos, e que Teu Espírito fale ao nosso coração, nos edifique, e que outras pessoas possam se beneficiar, não com a pregação deste Teu servo, mas se beneficiar com a pregação da Tua palavra, que por acaso é feita por mim. Mas o foco é na Tua palavra, no Teu Espírito, que a inspirou nas mentes e corações dos que a escreveram, e que hoje ilumina aqueles que têm contato com ela, levando inclusive alguns à conversão e à santificação que segue, e outros, pelo teu propósito, pela tua soberania, não são convertidos, mas que precisam ouvir da mesma forma para isso se constituir em algo importante no julgamento que tu farás para com cada um deles. Seja como for, Senhor Deus, usa esta pregação para os teus belos propósitos e santos. Em nome de Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. A palavra no original, no grego, significa basicamente a mesma coisa. Não há muita surpresa. É autocontrole ou virtude de alguém que domina seus desejos e paixões, que é o sentido, de fato, que nós damos. Eu quero colocar alguns pontos sobre a falta de domínio próprio e alguns pontos sobre o domínio próprio. Então, com relação à falta de domínio próprio, há uma exortação contra a falta da pessoa desse poder de se dominar. Romanos 6, versículo 12 e um pedacinho do 13, diz assim: Romanos 6, 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Aí vem: mas oferecei-vos a Deus, a passagem continua. Só quero mostrar aqui uma descrição exata do oposto ao domínio próprio. O que é o oposto do domínio próprio? É a pessoa permitir que o pecado reine sobre si, sobre o seu corpo. É alguém que obedece às suas paixões. Então, a minha carne quer me levar naquela direção, eu vou. Mas é errado. Sim, mas eu vou. É bom demais. E eu preciso disso. Afinal de contas, eu sou gente. E isso, não importa as desculpas que ele vai dar, mas ele é fraco. No sentido de que não consegue dominar as suas paixões. Consequência disso, tem Provérbio tem umas figuras fantásticas. Vamos ler duas hoje. Uma sobre a consequência de não ter domínio e outra a vantagem de ter domínio próprio. Uma vou ler agora, depois eu leio outra mais no final. Provérbios capítulo 28, uma passagem interessante que diz assim: Provérbio 25 e 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Interessante isto. Primeiro, pode parecer esquisito a ideia de uma cidade derrubada sem muro. Como é esse negócio? É porque antigamente as cidades tinham muros que as protegiam. Tinham portões, grandes portões, às vezes vários portões, quando era uma cidade maior. Então, a concepção é esta. Uma cidade com um muro ao redor que a protegia. Aí vem e diz que quem não tem domínio próprio é como uma cidade derribada. Mas não explica por quê. E eu fiquei pensando, por quê? Que o autor, aqui certamente Salomão, compara alguém que não tem domínio próprio com uma cidade sem muro. Ora, uma cidade sem muro expõe, expõe tudo que ela tem, os habitantes, as casas, o patrimônio, está tudo exposto. Algum inimigo que queira chegar, está ali. Quem não tem domínio próprio expõe aspectos imperfeitos da sua personalidade, falhas, perde a defesa, ele dá motivo para críticas, ele dá motivo para gozações, dá motivo para ataques, e está exposto como uma cidade sem muro. Perfeita a analogia. Quem não já viu aqui, pior não é nem só quem não já viu, quem já não passou, né, pela experiência de dar um show de incivilidade no shopping, no aeroporto, no trânsito, alguém sai e fica xingando o outro no meio da rua. Aquilo é uma cidade derribada, sem muro. Pessoa no meio da rua, o papelão que alguém faz, porque o outro o trancou, aí desce e fica xingando o outro. Às vezes uma senhora fazendo isso, é uma coisa patética e está exposta a todo tipo de julgamento, de agressão, de crítica, de tudo. Muito interessante isso, não esqueça. Vou procurar não esquecer também que eu tive meus momentos de cidade sem muro ao redor e de ficar exposto. Como é que eu fiz aquilo? Que coisa? Falta de domínio. Característica dos últimos tempos. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 3, a expressão últimos tempos não é muito fácil, porque tem momentos que dá a entender, até claramente, que é um período muito longo, que começou com a ida de Cristo aos céus. É como se nós estivéssemos vivendo aqui, entre uma vinda e a outra de Cristo, os tempos chamados últimos tempos. Agora é um tempo muito longo, que já vão 2000 anos. Mas o fato é que quanto mais avança esse tempo, então mais chega os últimos tempos dos últimos tempos, claro. Então, nesse aspecto, quero dizer com isso, que nós vamos ver cada vez mais estas coisas acontecendo, porque claro que nós estamos mais perto do final do longo período chamado últimos tempos. E a população cresce muito, as tensões parece que aumentam mais, o pecado é o mesmo, eu entendo assim, o coração do homem pecador é o mesmo, mas mais pecador junto dá mais confusão, dá mais multiplicidade de pecados. É assim que eu vejo, que eu analiso a raça humana hoje. Então, uma população numa cidade de 15 milhões de pessoas, não havia isso há 100 anos, há 200, há 300. Então, uma cidade grande tinha 100 mil. Hoje, uma cidade grande tem 15 milhões. Então, 15 milhões de pecadores morando juntos, então, gera um tipo de problema muito pior do que tinha tempos atrás. Então, dá a entender que a humanidade está mais pervertida, está mais corrompida. A humanidade em si, não. O coração humano, assim eu analiso. Mas a visibilidade desta corrupção fica mais exposta. É assim que eu entendo. Então, segundo Timóteo 3:3, aí versículo, vamos do 1 ao 3, é triste essa lista aqui, é uma coisa deprimente. Mas é fato. Devemos ser realistas e saber o que acontece ao nosso redor. Sabe, porém, isto, Paulo dizendo a Timóteo, Espírito Santo dizendo, através de Paulo. Nos últimos dias, aquela expressão, né? Estamos vivendo esse último dia, segundo Timóteo 3:1. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, aí vem a lista, egoístas, avarentos, jactanciosos, que se gaba, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, aí vem o que nos interessa nessa pregação, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, continua a passagem, mas está aí, a falta de domínio vai aumentar, vai piorar, à medida que o tempo vai avançando e chegando mais perto à volta do nosso querido Senhor Jesus Cristo. Agora, sobre o domínio próprio, algumas coisas. Uma coisa deixa de ser neutra, quando passa a nos dominar. Então, o domínio próprio inclui nós termos o controle de práticas até não pecaminosas em si. 1 Coríntios 6:12, uma passagem importante esta para a nossa vida cristã. 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas, repete aqui, me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O assunto aqui não é pecado. Interessante, gente. Então, Paulo fala aqui de coisas neutras, lícitas, mas que, por isso, não, pelo fato de ser neutras, não significa que podem nos dominar e nós vamos nos deixar controlar por essas coisas. Na realidade, quando uma coisa se neutra, um costume que você tem de comer um doce ou de botar uma certa roupa em certo momento, mas você tem aquele costume de estar arraigado ali, e aquilo fica para você uma coisa muito importante. Cuidado! Porque aquele costumezinho tão inocente está ali dominando. Então ele já deixou de ser tão inocente. Impressionante isto. Então o domínio próprio inclui a capacidade de você, mesmo praticando essas coisas, ser uma coisa neutra ou benigna em si, tudo bem, vamos lá. Mas sempre alerta. O diabo é muito sagaz e a nossa carne muito traiçoeira. Então uma coisa até lícita pode começar a ser ruim para nós, se nós nos deixamos dominar. Não pode. O domínio próprio inclui essas coisas que têm a tendência de nos dominar, mesmo coisas neutras ou até benignas. Claro que quando se pensa em domínio próprio, se pensa mais mesmo no domínio contra o pecado que aí está, e esse é que perturba mesmo, e aí nós devemos ser muito fortes em Deus. Um aspecto importante do domínio próprio, que é uma passagem muito forte, que todos vocês devem conhecer, é a língua. Língua, a língua física, o uso da língua. Tiago capítulo 3, versículo 2, uma passagem longa, bem detalhada, que eu não vou desenvolver. Tiago 3, 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, repetindo, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Obviamente não tem aqui a expressão domínio próprio, mas é o que está implicando aqui. Embora não o único, mas um aspecto importantíssimo do autodomínio é o controle da língua. Sei que tudo começa na mente, começa internamente, mas o órgão que é utilizado em frações de segundo pela mente para expressar um sentimento, dentro do nosso contexto aqui, um sentimento de descontrole, é a língua. Tem os olhos, você expressa com os olhos, com as mãos, os braços, o corpo inteiro. Você pode, a expressão corporal é muito rica em nós. Mas o órgão mais utilizado, que é mais rapidamente lançado em serviço do descontrole, é a língua. Aí Paulo diz, Tiago diz, quem controla a língua, esse está com muita, muita vantagem, muito poder sobre o próprio corpo, o próprio controle. Para você ter uma ideia do quanto lhe ajudaria no seu descontrole, nas coisas que você fala e depois, faltei com o meu domínio próprio ali, imagine você colocar um esparadrapo na boca. Um mês. É um bocado de tempo, né? Eu não consigo me imaginar nem um dia. Mas um mês. Quantos problemas o fato de a sua boca estar fechada iriam desaparecer ou diminuir pelo simples fato de você não estar mais usando a língua? Acabou a calúnia, acabou a difamação, acabou a maledicência, acabou o nome feio, ou acabou a injúria, ou acabou os gritos, acabou muita coisa, cada um se julgue aí. Então veja, qual é o efeito benigno em você de ficar um mês com a língua parada, sem dizer nada. E ajudar muito na nossa falta de domínio próprio. Claro que nossa língua também é e deve ser utilizada para o bem e tudo, e ia fazer falta no outro aspecto. Mas só para dar uma ideia da importância da língua nisto. Eu não vou ler aqui 2 Pedro 1,6, quem quiser apenas anote, mas o domínio próprio faz parte de uma cadeia de virtudes e de atitudes para uma vida espiritual forte e saudável. Ele está lá, unindo uma virtude com a outra e dá um elo ali, belíssimo, que termina gerando muito poder espiritual no crente. Está lá o domínio próprio. Ele é muito importante. Cuidado com a ideia. Não, porque eu sou assim mesmo, é meu gênio, sou muito explosivo, quando eu digo já, quando eu penso, já disse. Então, tudo bem, é seu gênio, é explosivo, é fato, mas cuide, cuide, é muito ruim, é muito feio a falta de domínio próprio. Tito 1:8 dá um aperto aqui nos pastores, onde fala como característica dos pastores o domínio próprio. Tito 1:8. O versículo 7 já vem dizendo, porque é indispensável que o bispo, no caso pode-se entender o pastor, seja irrepreensível e tal. É lá no versículo 8, antes, quer dizer, em vez das coisas ruins, a ideia aí dá as coisas boas. Hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Então, um pastor descontrolado, que não tem domínio, diz o que está na cabeça, seja numa reunião, pessoalmente ou num púlpito, ele está desqualificado se é uma coisa grave na vida dele, e se, mesmo não grave, deve ter muito cuidado e lutar muito contra isso, porque vai prejudicar muito o ministério dele e a própria igreja. E eu gosto muito de dizer o seguinte, que virtudes para os pastores praticarem devem ser observadas com carinho pelos outros crentes que não são pastores, mas que seria muito bom se seguissem também, é claro. Então fica aí a lembrança de que é uma exigência para o pastor. Vem agora a segunda figura interessante de Provérbios. Provérbios capítulo 16, versículo 32, e fala em cidade também, só que de outra forma. E essa não é tão fácil quanto explicar a cidade derribada, sem muro. Mas diz aqui, Provérbios 16 e 32. Melhor é o longânimo... Aliás, falamos sobre longanimidade domingo passado, lembra? Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito, que é exatamente aquele que tem domínio próprio, melhor do que o que toma uma cidade. Eu fiquei pensando, por quê? Que o que domina a si mesmo é melhor do que um herói de guerra que domina uma cidade. Eu fiquei pensando, dominar uma cidade exige não mais do que força bruta, do que uma ação específica lá de um serviço, numa guerra, vai lá em uma certa circunstância e domina, e é uma coisa mais, eu diria, física. Chega lá e dominar com a força bruta. O domínio de si mesmo é muito mais complicado. Você pode ver um grandão aí, 2 metros de altura, todo malhado, fortíssimo, toma a cidade facilmente, derruba quantos queira, mas domine-se. Então aí a força bruta já não vale coisa nenhuma, ele vai ter que ter um tipo de força muito mais fina, mais complexa, mais trabalhada, é muito, muito diferente. E os resultados na vida de alguém que se domina são muito mais ricos do que na vida de um valentão, ou mesmo de um herói de guerra, que tem o seu valor na hora da guerra, claro, mas o resultado é muito mais rico. Então, a pessoa que se domina é alguém muito valioso, porque está lutando contra forças poderosas dentro de si mesmo, que são as forças da carne, da sua própria carne, adicionado aí o desserviço que o diabo presta, insuflando a pessoa contra si mesma, que é uma luta interna terrível. Então, alguém que se domina, ele consegue lutar contra essas forças, vencer essas forças e ser uma pessoa benigna e que leva muito bem os seus relacionamentos, suas relações pessoais. Gostoso isso aqui de Provérbios. Quero encerrar com exemplos de domínio próprio. Daniel, como jovem, que foi exilado lá da sua terra de Jerusalém para a Babilônia, levado lá pelos exércitos de Nabucodonosor, Daniel 1:8, não sei se vocês se lembram da passagem, que fala que ele fez um controle grande sobre o apetite, no caso. Daniel 1:8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. E foi interessante, porque ele queria só comer verdura e não ia engordar, e o rei tinha mandado que eles fossem muito bem tratados, alimentados, queria uma apresentação até física muito bonita dele e dos amigos dele e tudo, e isso é uma complicação. E Deus, miraculosamente, manteve ele até mais saudável, ele e os amigos, do que os outros, que estavam comendo delícias reais, engordando e tudo, e Daniel, não. Então, foi uma decisão pessoal, não quer dizer que todo mundo não pode comer coisa gostosa, todo mundo tem que comer verdura, não é isto. Mas, no coração dele, ele decidiu. E eu creio que tenha sido para um jovem, um apetite que o jovem tem, a voracidade de se alimentar e tudo, não deve ter sido fácil. Não sei se foi o tempo todo, não sei o tempo que durou isso aqui, não sei. Mas não importa. Mostra aqui que houve uma decisão na vida de um jovem que ele entendeu que comer aquelas comidas ia ser contaminação. Interessante isso. Ele entendeu assim. A consciência dele acusou. Aí ele disse, não, vou me dominar e não vou comer. Imagina as delícias que o Nabucodonosor comia na época, o mais fino que se podia imaginar. E o próprio Paulo já falou lá em 1 Coríntios 6 e 12 também que ele não iria se deixar dominar por nenhuma delas, mesmo as coisas lícitas. E tem outra passagem que eu não vou ler. Quero encerrar lembrando que, conforme disse no início, domínio próprio é fruto do Espírito. Isso significa que ele tem de ser gerado em você de uma forma sobrenatural. É o Espírito Santo quem vai lhe dar poder. Não adianta você somente querer. E esse somente vem em letras garrafais, porque não é somente. O que eu quero dizer com isso? O querer não gera automaticamente o poder de se dominar. Mas o querer toca o coração do Deus Todo-Poderoso que nos dá o poder do autodomínio. Esse ponto é extremamente importante. E por um lado, há um desvio de doutrina, de entendimento, no sentido de que você pode adquirir virtudes por si mesmo. Não pode. Mas aí vai para outro extremo. Não, você querer se dominar, você fazer questão de ser assim, isso é legalismo. E há uma tendência perigosa. Até em amigos meus. A gente conversa, de pastores, alguns, de ir para o lado da graça e do poder de Deus, mas de uma maneira tão forte que qualquer esforço que o crente faz é facilmente classificado de legalismo. Não, não se esforce. Se esforçar, piora tudo. Porque está tirando o reconhecimento de que é Deus que dá esse poder. Não concordo. Não concordo. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu vejo as duas coisas aí paralelas. Paralelas. Primeira, Deus é que dá o poder, sim. E é pela graça de Deus que nós fomos salvos. É pela graça de Deus que nós temos longanimidade, mansidão, todo amor, todas aquelas partes do fruto do Espírito, inclusive o domínio próprio, na medida que cada um tem. Então, cada um tem na medida que Deus deu. É fato. Não vamos diminuir, em hipótese alguma, o valor infinito e maravilhoso da graça de Deus. Porém, devemos desejar, no fundo do coração, ter essas virtudes e lutar por elas, lutar bravamente por elas. Porque você sabe o que é lutar. Você sabe muito bem o que é lutar para passar numa prova, o que é lutar para conquistar uma garota, o que é lutar para aquele rapaz lhe note. No caso de uma moça, lutar contra um defeito na voz. E vai e luta para tirar um defeito que a língua não permite falar uma consoante direito. Você luta e consegue. Você sabe o que é lutar. Cada um deve ter lutado por muitas coisas aqui. E por que a gente não luta para as coisas de Deus? E se lutar é errado ou é diminuir a graça de Deus? Negativo. Acho que nós devemos ser batalhadores ferozes no sentido de conquistar a carne e sermos vitoriosos nas virtudes de Deus, sabendo que nenhuma delas nós vamos conquistar por nós mesmos. Parece até um contrassenso. Mas nós vamos agradar, desejando e lutando, nós vamos agradar ao Deus que nos dá, pelo Santo Espírito dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essas passagens, por esse assunto do domínio próprio, que teu Espírito graciosamente nos dá, e às vezes ainda achamos que ele nos dá tão pouco, mas nada é culpa dele, nada é falha dele, nós é que somos ruins, desejamos pouco, Senhor, lutamos pouco. Na realidade, nós fazemos é gostar mesmo, muitas vezes, de não ter domínio próprio. Gostamos de ceder ao pecado e ainda botamos a culpa no diabo. E botamos a culpa, incrivelmente, na nossa carne, como se a nossa carne não fosse nós. Como somos tão doutores na arte de desculpas esfarrapadas diante de ti. Então nos ajuda a ter mais ódio do pecado, mais ódio do descontrole, mais ódio de ser dominado por alguma coisa nesta terra, até alguma coisa em si não pecaminosa, como expliquei. Nos ajuda a termos esta vontade enorme de crescer nas tuas virtudes, nas tuas veredas, nos passos de Cristo. E que teu Espírito se agrade de nós e conceda abundantemente do teu Espírito sobre cada um de nós. Em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém.